Olá, tá começando o 139º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, belê?
Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
Tudo bem, começando uma semana na expectativa de um evento que não vai ser evento, anunciado só pelo Tim Cook, de surpresa. Foi tudo bem estranho, né?
evento é Apple Launch, né? Conforme o Tim Cook usou na hashtag dele. Então, provavelmente teremos surpresas. Surpresas entre aspas, porque a gente já sabe o que vai ser, né? Mas esperamos que tenha alguma surpresa, né?
É a minha expectativa. A gente já vai repercutir o que pode ser, o que pode não ser, o que eu queria que fosse. Mas antes, a gente vai falar sobre o episódio, o quinto episódio da segunda temporada de Severance, chamado Trojan's Horse, e aí aqui vem o meu sininho do spoiler. Desse momento em diante, a gente vai falar sobre coisas que aconteceram, então vale a pena você pular o capítulo se você não viu ou se você não liga pra Severance. Mas antes de começar a gravação aqui, eu tava comentando com o Felipe, falei só isso, pra gente poder repercutir no ar. Mas, mais ou menos esse episódio, né? Ou fui só eu que achei?
Esse foi um episódio mais arrastadinho, né? Até porque a gente veio de um episódio bem tenso, com muita coisa acontecendo, muitas informações. E agora esse episódio já foi um pouco mais, não necessariamente devagar, mas realmente eu também achei ele um pouco mais arrastado mesmo no desenrolar da história.
Geralmente quando eu tô reassistindo rapidinho, pulando aqui, fazendo anotações pra pauta, eu fico, nossa, essa cena foi legal, putz, que episódio bacana. E eu pensava, nossa, ainda tá nesse pedaço, tem um monte de coisa pra ver e anotar aqui, não acaba nunca. Eu achei ele meio arrastado. Ele foi muito, sei lá, expositivo. Eu tenho um problema com coisas que subestimo. E eu sempre elogiei aqui Severance por confiar na audiência, confiar na plateia e não ficar explicando muito. Mas esse episódio foi uma hora de explicação do que aconteceu, pra quem não entendeu o que estava acontecendo, uma hora de, sim, os debates. Mas eu sou ela, ela não era eu, porque eu e ela somos diferentes. Como ela... Ah, o Irv morreu, o Irv não morreu, ele só não tá aqui. Foi muita exposição, eu achei, dos pontos que a série levanta, que são ótimos e super interessantes, mas a série não tem que se explicar, né? Ela tem que mostrar, e a gente que debate, né? Achei meio fã.
Acho que foi bem isso mesmo, né? Uma hora de explicações. Pra quem tava perdido, né? Foi tipo um recap ali. Olha só o que tava acontecendo, galera. Uhum. Então a gente tem, né, a volta da Ellie, eles confrontando ela, tipo, é você, a Helena, é Ellie, né? Ela mesma se questionando ali, né, naquele momento que ela fala, ela não tinha o direito de pegar minha identidade, né? Então, tem toda essa discussão. Aí também fica um tempão girando em torno do Irv, que foi embora, morreu, não morreu, o que aconteceu com ele? Ele foi num cruzeiro lá, um longo cruzeiro de férias, né, mas, tá morto, não tá? Então, a série fica dando muitas voltas nisso, ao invés de... Que é igual você também comentou, Severance trabalha muito com, acho que o lúdico, né, deixar a gente imaginar o que aconteceu, o que não aconteceu. Uhum. E acho que agora eles tentaram explicar mais, contextualizar mais, e talvez isso realmente deixou o episódio um pouquinho mais arrastado. Acho que a parte final, que foi a parte mais empolgante, que a gente vê que realmente ali, né, a junção do interno e do externo do Mark, a coisa tá fluindo, ele começa, né, ele tá lá na casa dele, e do nada ele começa a ver os corredores do andar da ruptura. Então, a gente vê que cada vez mais a coisa vai esquentar ali. Um plot que, assim, também meio arrastado, mas que eu fiquei curioso pra saber onde vai parar, é a da avaliação do Milchek. Porque eu sinto que estão dando muito ênfase na pessoa dele, no que ele faz, como que é a dinâmica dele lá com o pessoal do trabalho. Então, tô curioso até pra... Né, já vi um pessoal teorizando na internet qual é a do Milchek, né? Será que ele tá ali dentro fingindo e no fundo ele é um cara do bem e tá fazendo um papel, porque o pessoal comenta muito, né, até isso fez parte da avaliação, que ele afrouxou as regras, que ele deixou umas bolas fora, aí tá todo mundo tipo, será que é de propósito? Será que não é? Será que ele é do bem? Será que, né, então tem, eu acho que tá tendo muito ênfase nele, e é provavelmente até o fim da temporada, eu acho que vão revelar alguma coisa a mais sobre quem é exatamente o Milchick.
Isso é interessante. Tomara, a gente tem... Outra coisa clássica de contar a história, né? Você tem... Começa a história com dois lados opostos, eles estão brigando, aí aparece um terceiro lado, um vilão maior ainda, aí quem tava brigando se junta pra vencer o vilão maior ainda. Eu achei que isso ia ser o que aconteceu com a Cobel. Não, por enquanto ainda não foi. Queria se juntar com os Inis ou com os Auris, não sei, pra ficar contra a Lumon. Mas se você pensar, a Cobel já tá meio contra a Lumon. O Milchick não tá numa situação tão confortável também, né? Já tá rolando um atrito ali. Pode ter uma revolução de dentro ali, né? O que é interessante sobre essa história do Milchick é que a gente vendo que aquele Mr. Drummond, ele tem mais destaque, ele é maior na hierarquia do que a gente imaginou inicialmente. Ele aparecia no canto ali, tava lá no café, meio de espião, escutando lá na cena que eu nem sei com quem que era. Agora a gente tá vendo que ele tem um poder, né? Ele coloca todo mundo na linha, né? Ele tem aquela voz assim, ele é grandão, né? Acho que ele é islandês, inclusive. Então, a gente tá vendo, tentando entender agora a hierarquia da Lumon desse jeito, com eles mostrando um pouquinho a mais, né? A Neta ali fica no meio do caminho ali, mas ela tá sempre do lado do Drummond, não tá do lado das pessoas, tá sempre prestando contas ali naquela sala gigantesca, sempre vazia do conselho, né? Então, esse lado da Lumon a gente tá entendendo um pouquinho melhor agora como é que funciona.
É, isso tá bem interessante mesmo, né? Você falou da Cobel, eu tava curioso, porque ela anda sumidinha, né? Então, quero saber também qual é a dela, né? Junto a ela com o Milchick, o que eles vão entregar aí no fim das contas. Mas sobre o Milchick especificamente, esse ênfase que eles estão dando, eu fico bem, bem curioso mesmo pra saber se realmente essas teorias do pessoal de que talvez no fundo ele tá cansado ali da Lumon, até porque teve outro momento interessante que ele voltou a se questionar sobre os quadros, né? Que a gente tinha falado dos quadros em outro episódio anterior. Ele trouxe o assunto de volta pra Natalie, né? Se eu não me engano.
Sim.
E mais uma vez ela, né, deu resposta com os olhos, né? Uma resposta bem evasiva, deu aquela olhada e falou: ah, acho que a gente deveria ir pra reunião, né? Tá esperando a gente. Mas só essa troca de olhares deles já demonstra que eles sabem que tem um desconforto rolando ali, né?
Exato. Eu acho interessante ele falando: nós enfrentamos os mesmos desafios aqui dentro, né? Super velado, todo mundo sabe do que estamos falando, etc. Aquilo que eu trouxe lá da entrevista dele no podcast, né? Ele perguntou lá no começo, assim, ele sabe que ele é negro? Do tipo, existe racismo? Não existe? Ele sabe que ele é diferente das pessoas que estão por ali? As pessoas tratam ele diferente? Tem toda essa questão, né? Então, foi interessante ver a série absorver isso aí. E uma coisa que a gente não comentou foi aquela cena inicial, né? Você tem um carinha ali assoviando, com um carrinho indo lá até o centro de design, vai até lá, pega umas ferramentas que parece coisa de dentista, assim, eu remeti a isso, né? Uma bandeja cheia disso, né? Que daquela coisa meio agressiva, assim, vai embora assoviando, né? Uma coisa meio Kill Bill, a personagem que tem o tapa-olho, que tem uma musiquinha que ela assovia também, que ficou meio clássica. Aí a gente vê ele pegando o elevador e descendo até, seja lá o que é o... Como é que eles chamaram de...
Andar da exportação?
Era uma coisa assim, né? Assim, exatamente, né? E foi justamente a mulher que trabalha, né, a Felicia, que trabalha ali em design, que sabia que o Irv sabia o que era por conta do desenho. Então dá pra ver que a área de design tem uma conexão com esse lado que a gente não sabe do que é, que deve ser assustador e sombrio ali dos subsolos da Lumon.
Esse comecinho me intrigou também, até porque teve o comecinho, o cara subindo, e depois também não voltou mais nisso. Então, me pergunto o que vai rolar daqui pra frente quanto a isso também, né? E falando do Irv, agora a gente viu o lado de fora dele, já que ele foi demitido, supostamente, né? O interno dele não existe mais. Mas ele conseguiu encontrar o... Como que é o nome do parceiro?
O Burt.
Eu sempre esqueço. O Burt, isso. Ele encontrou o Burt lá fora, né? O Burt foi atrás dele. Né? Eles meio que não lembram de nada, mas... Né? Como o Burt falou, ah, eu fui demitido, né? Fui acusado de má conduta sexual dentro da empresa. E aí eles vão conversar agora. Então também quero saber se de repente essa conversa deles vai levar em algum lugar, se de repente eles vão se juntar pra fazer alguma coisa também. A coisa, apesar desse episódio específico ter sido meio arrastado, a série em geral está acelerando.
Sim, quando é episódio arrastado, a expectativa é, se foi só um episódio de preparação aqui pros próximos, a gente vê a coisa, o bicho pegar e tal. Mas faz uns 3 episódios que eu falo assim, não, agora vai acelerar. E ele acelera pro lado, né? Eu vi o Tassius comentando no Threads, nossa, mas como tá chata essa temporada, não acontece nada, etc. Eu não sinto isso, acho que o meu problema foi com esse episódio mesmo. Mas pra quem não se empolgou, pensa, né, você tem o primeiro episódio, aí você tem o segundo que acontece ao mesmo tempo do primeiro, aí você tem um que foi... E eles mostraram, foi um fim de semana, o negócio no gelo lá, o episódio passado, né? Que a irmã do Mark perguntou, ah, como é que foi o esquema lá de fim de semana? Ah, acho que foi interessante, fiquei meio molhado, mas tudo bem. Então foi um retiro de fim de semana. O livro, o quarto volume, que eu achei que tinha sido escrito pelo cunhado do Mark, não foi, né? Só um outro texto estabanado, mostra ele e a irmã dele tendo aquela conversa, porque ele reescreveu o livro abrindo mão dos princípios dele pra se dobrar a Lumon ali, e ela fala, cara, esse livro tá o oposto do que você fala. Ele, ah. Aí que veio o título, eu sou... Ele fala errado, mas eu sou o cavalo de Troia pra poder entrar lá, e aí, né? É tipo o Blá do Infestador, não vamos te pagar, mas você vai ter exposição. Parece que a Lumon conseguiu fazer isso com ele ali pra escrever a versão reformulada do livro. E foi interessante um pouquinho de mostrar a dinâmica... De verdade, dele... Como é que chamam os personagens? Devon e Rickon, né? O Rickon falando assim, olha, eu vou ganhar muito bem pra fazer isso. Eu sei que você não tá gostando, mas você tá disposto a não ganhar isso, a gente tem que abrir mão da vida que a gente tem? E ela fala, tá bom, faz o que você quiser, né? E vai embora, sem brigados. Então, foi a primeira vez que deu pra ver ele pressionando ela, largando aquele ar meio viajadão, meio, né... cerebral que ele tem, jogando a real. Falou, pô, você quer o quê, né? Então, foi a primeira vez que eu notei nessa mudancinha na dinâmica entre os dois ali. E ela suporta as bobagens dele, sempre dá pra ver, né? Ela fala assim, ah, putz, tá bom, ele é assim, vamos lá, tamo junto. Mas dessa vez foi um lado novo, eu achei, da relação dos dois ali que a gente viu.
Sim, e outra coisa que eu vi o pessoal quebrando a cabeça na internet... É que durante o funeral ali, né, do interno do Urv, eles imprimem o período, né, que ele trabalhou e fala, é trimestre 870 a 882, se eu não me engano. E o pessoal começou, tá, mas porque a Lumon supostamente foi fundada em 1865, e aí com trimestre 870 o ano seria 2085, umas coisas assim. Confesso que eu fiquei curioso, mas é aquilo que a gente até comentou aqui numa fonte, é muito difícil... saber qual é a linha do tempo de ruptura. Uhum. E tem até teorias de que, sei lá dentro o tempo é um, fora é outro, mas eu realmente prestei bastante atenção no, né, neles colocando ali, né, ao invés de ter uma data específica lá, trimestre 870.
Uhum. Eu lembro que eu fiz a conta do jornal, quando apareceu lá que a edição do jornal era não sei quantos mil, que aí fazendo a conta dava que a série era em 2035. Mas se o jornal passou a veicular anos depois da fundação da Lumon, pode ser que esteja em ano, seja ainda depois, né? Então isso é interessante. E no que pra mim foi a cena mais estabanada, mas fazer o quê, né? Foi o que aconteceu, a gente viu, né, a melancia do Irv olhando pro quadro, que eu acho ótimo aquele quadro, Hang in There, e mostra o Dylan, né, aquela cena do fim da primeira temporada ali. Eu achei muito bom aquele memezinho que eles criaram ali. Mas por algum motivo ele resolveu, viu, olhou a melancia olhou pro quadro, ele resolveu olhar pra trás do quadro. E tinha lá um papelzinho com, de um lado, o rabisco daquele elevador que leva lá para baixo, e do outro lado, esquerda, direita, direita, anda, esquerda, direita, nas instruções, imagino, a partir de MDR, para chegar nesse elevador. O Dylan devolveu o papel, né? Outro maluco, acho que ele devolveu o papel.
Ele devolveu isso.
É, mas pelo menos agora a gente já sabe que existe alguma coisa ali, mas poderiam ter debruçado um pouquinho mais em como ele descobre aquele papel, que não fez o menor sentido para mim.
É, foi muito aleatório, do nada ele tá ali, ele, vou colocar a mão aqui atrás do quadro, né, com outros quadros ali, ele vai logo aqui, ele já poderia ter uma dinâmica aí um pouquinho diferente, mas é um dos grandes mistérios agora também dessa temporada, né, o que que é esse elevador, o que que é esse andar, é uma das coisas que eu espero descobrir até o final dessa temporada.
Sim, e passando a régua no episódio, duas coisas, a primeira, a forma como o Mark tá lidando com o fato de que ele e a Helena, e ele sem saber que era a Helena, achando que era a Hallie, tiveram lá o momento deles na cabaninha do episódio do Ortbow. E ele agora tentando lidar com isso, né? Porque agora ele imagina, a impressão que eu tive, ele se sentiu usado pela Helena e basicamente traiu a esposa, morta que não tá morta, tá lidando com isso. tem uma cena que eu achei muito boa, logo no começo do episódio, que ele tá no banheiro e a Hallie entra no banheiro, você vê a Hallie de um lado, o Mark no meio, o reflexo da Hallie do outro lado, né? Simbolicamente ali, eu achei interessante aquele jeito de explorar, então ele tá bravo o episódio inteiro, eu entendo que por conta disso, né, ele tá lidando com isso que aconteceu, e no final, né, ele se questionando, tá, mas se não for a Gemma que tá aqui dentro dessa caixa cremada, quem que tá? E a Regabi fala, ah, pô, eles dão um jeito, né? A Regabi é a segunda moradora do porão do Mark na série. Cada temporada ele vai ter um clandestino ali, aparentemente. E pois termina com o episódio, ele passando pela... Não é uma confusão mental, mas passando pela fusão entre os dois, assim como foi no caso do Pete, que a gente viu que não deu certo. E a gente vê ele olhando pra Case, pra Miss Casey, né? Então, acaba com esse encontro e ele perdido dos dois lados.
É, ele ainda não finalizou esse processo, mas como até comentei, ele já tá conseguindo, né, mesmo inconscientemente ali, enxergar coisas de ambos os lados. Às vezes ele tá dentro da empresa, ele começa a, né, ver as coisas piscando, e aí quando agora ele tá fora, ele começa a ver as coisas lá de dentro, né? Uhum. E a gente deve até também, no final da temporada, provavelmente ver essa junção mesmo oficial, e aí vamos descobrir quais ações, né, o Mark vai tomar diante disso.
Sim, fiquei com a impressão de que talvez fosse ele indo embora do trabalho, que ele começa a tossir. Das duas vezes que ele tossiu, ele teve essa fusão, né? Ele indo embora mais cedo, e você vê que ele dá aquela tossida, ele fica meio perdido, ele olha, desliga o computador e vai embora. Eu falei, acho que esse é o Mark Auri que acordou ali dentro, né?
É, inclusive essa saída foi bem estranha, porque teve isso da tossida, né, e depois que ele tá lá fora ele continua tossindo.
É.
E tem também o fato de que, aí é a imaginação da minha cabeça, em nenhum momento da saída dele mostra o elevador, aquele efeito da câmera do elevador, o barulhinho, a porta fecha, mas não tem o efeito. Então eu fiquei tipo, será que é um sinal de que, né, já é o externo dele que tava ali saindo? Eu fiquei com essa... com essa pulga atrás da orelha também.
Sim, você falou do lance dele do subconsciente. Ele tem a mesma frase, o in e o out, né? Quando ele tá falando sobre o Irv, ele fala assim, ah, ele não morreu, ele só não tá aqui. E no final, falando da Gemma, ele fala, ela não morreu, ela só não tá aqui. Um é um in, o outro é o out falando, mas teve essa opinião compartilhada. Ou talvez ele seja um cara muito consistente dentro e fora.
É.
Mas me chamou a atenção isso aí.
Exato.
Enfim, este foi o quinto episódio. Fica a torcida para ter sido uma exceção dessa temporada. Que ao contrário do
metade
que...
Metade já, né?
É, então, né? Já chegou na metade. Tá na hora, vamos lá, né? Fica a expectativa também para acelerar. E na semana que vem a gente fala sobre o episódio que eu não vi qual que é o nome dessa vez. Pra ser até isso, ser a surpresa e não ter spoiler.
Boa.
Muito bem, a gente vai trazer aqui os assuntos dessa semana, começando com o follow-up. A gente tinha expectativa na semana passada, né? Ah, a gente tá gravando aqui, a gente não sabe que hora vai sair o episódio, pode ser que saia o iPhone, o SE4, que não é o iPhone 4S, pode ser que não, porque o Gurma falou que vai sair, etc. Saiu o episódio, a segunda-feira acabou, aí a terça-feira veio, a quarta-feira veio, nada de lançamento. Na quinta-feira, porque tem que ter a maldição da quinta-feira, quem escuta o ADT sabe do que eu tô falando, o Sr. Tim Cook resolveu postar no Twitter um teaser de alguma coisa que vai acontecer nessa quarta-feira agora, 19 de junho. De junho, ó. Eu tô perdido, meu in e meu aure aqui, de novo, 19 de fevereiro. Eu não sei o que aconteceu. Teremos algo. Felipe, que algo talvez seja esse e quer falar do convite?
Vamos falar, então, estávamos esperando um novo iPhone, né? Alguns falam iPhone SE, alguns falam iPhone 16E, enfim, né? Daí a gente vai adentrar esses rumores de iPhone novo, mas o fato é que a gente está esperando um iPhone novo, que não é da linha 17, e o Tim Cook foi lá no Twitter, né, no X, que inclusive isso virou um outro motivo de repercussão que a gente pode falar depois, e postou o anúncio de um hashtag Apple Launch. Geralmente quando a gente vai ter um evento, né, ter o hashtag Apple Event, então esse tá mais com cara de ser o que a gente esperava, aquela super semana de anúncios de Mac, cada dia tinha um vídeo, mas no caso eu acho que vai ser só um vídeo mesmo, que deve apresentar o iPhone SE. Então mais ou menos dentro do que o Gurman tinha falado, que não vai ter um evento propriamente, mas que a Apple vai ali, né, no dia 19 de fevereiro, na quarta-feira dessa semana, publicar em algum horário. Ela não deu nem horário, né? Só falou, tipo, ó, Apple Launch dia 19. Então, em algum momento ali, vai ter um vídeo, um press release e o iPhone SE, ou iPhone 16E, não sei, vai aparecer no site já com data de pré-venda, preço e essas informações. O convite, né, a arte que o Tim Cook publicou, ela mostra ali o logo da Apple brilhante no fundo meio prateado, cinza, com um reflexo circular brilhante em torno dele. Teve até uma galera que falou, ah, esse círculo lembra AirTag, né? Daí o Gurma falou, ah, lembra, mas né, a Apple tá até fazendo AirTag novo, mas não é pra agora não. Então provavelmente é só, sei lá, de repente uma alusão ali à traseira do iPhone branco, barra prata, né, alguma coisa assim. Mas, né, até porque a gente também já discutiu isso uma vez na fonte. Os últimos convites da Apple normalmente não estão dizendo mais tanta coisa assim, além de, sei lá, é o wallpaper novo, né? No máximo isso. Então pode ser que esse seja o wallpaper do iPhone novo, mas em questão de, ah, significa isso, o aparelho, não tem mais essa coisa. Então, acho que não dá pra gente viajar tanto assim. Mas tá aí, confirmado, quarta-feira, dia 19, teremos um lançamento da Apple, que provavelmente será esse iPhone. Tinha rumor também, né, de que a Apple estava preparando novos iPads, novos Macs, mas tudo indica que, até pelo jeito que o Tim Cook falou, né, venha conhecer o mais novo membro da família. Eu acho que hoje, né, hoje não, né, essa quarta-feira vai ser só sobre iPhone mesmo, e esses outros produtos devem vir aí numa data posterior. E isso, né, dele falar novo membro da família também gerou aí uma discussão, porque a gente vinha até falando iPhone SE, iPhone SE, iPhone SE, mas novo membro da família sugere que vai ter um novo nome, né? E eu lembro que alguém, até o próprio Gurman falou, mas alguém sugeriu que a Apple chamaria de iPhone 16E, porque ele teria o mesmo chip do iPhone 16, teria mais similaridades dentro, né, do hardware, apesar de ter essa carinha de iPhone 14 com notch. Então, pode ser aí o surgimento mesmo, né, de uma nova linha, Apple matando o iPhone SE e inventando um iPhone E, que daí, né, vai ser a nova, mudou tudo, vai ser a nova versão mais barata do iPhone a partir de agora.
Uma coisa assim, primeiro sobre a arte que ele publicou, eu achei lindo o efeito de reflexo e da luz, e tem uma decomposiçãozinha da luz meio coloridinha ali, esse próprio círculo, que é uma espécie de aberraçãozinha cromática, assim, né? Eu achei muito engraçado. O círculo? Nossa, AirTag é circular, só pode ser um AirTag novo. Calma. É claro que não ia... E eu penso assim, não desperdiçar, entre aspas, uma arte tão bonita quanto essa para AirTag. E eu... Mesmo no caso do iPhone, eu falo, poxa, essa arte ficou tão bonita, né? Você, entre aspas, desperdiçar para um iPhonezinho novo, que é para ser o mais básico ali da linha, né? Que pena. Uma coisa que eu tinha pensado, e o Rambo até comentou comigo depois, pô, imagina se fosse essa parte de trás do HomePad, né? Que legal que ia ser, o cromado, bonitinho, reflexivo e tal. Eu tenho uma esperançazinha, não de lançar, mas da gente ver um produto novo, porque ficou ambíguo, né? Eu tinha que falar, veja um novo membro da família, pode ser da família de produtos da Apple. Aí sou eu aqui viajando, né? Mas o mais provável é que, para mim, eu entendo como da família de produtos dos iPhones 16. Então, eu acho que vai ser o 16E, mesmo que sempre é só 16Z, mas não é. Então, eu acho que vai ser mais por aí. A gente viu, ele colocou, né, e nos eventos da Apple, geralmente tem a hash flag, né, que é um iconezinho customizado. Tem nesse caso também, então, para quem, não sei, posta e coleciona esse tipo de coisa, você pode postar esse que tem também. É uma coisa geralmente associada a evento, mas a minha expectativa é que seja mesmo um videozinho de 15 minutinhos ali no máximo, né? 10 minutinhos, explicando que o iPhone, o velho é novo de novo, que esse iPhone, para quem quiser, vai ser o jeito mais barato de entrar para a Apple Intelligence. Acho que esse pode ser um dos, não desse jeito, né? Mas um dos apelos que a Apple pode mostrar ali como benefício de por que esse telefone pode ser vendido ou comprado.
Tem essa expectativa além do iPhone da Apple lançar o tal HomePad. O Gurman até apareceu na última coluna dele para falar que a Apple está trabalhando no HomePad, mas que ele não deve ser lançado antes de abril. Então, se rolar, vai ser um teaser. Pode ser que role, porque tem muita coisa que a gente está esperando, né? Eu falei já de Mac e iPad de novo, mas tem o iOS 8.4 também, que a gente já esperava um beta. Não veio o beta, deve sair nessa semana. Também, Mark Gurman comentou que a Apple estava ali num conflito interno, porque parece que aquela parte de nova Siri que a Apple apresentou, que ela consegue controlar os apps, consegue entender mais o contexto pessoal do usuário, parece que está bem bugado, parece que não está funcionando legal pelo que Mark Gurman ouviu, e até isso teria levado a Apple a segurar o beta e decidir se eles vão tirar isso e passar para um 18.5, se vai vir desligado por padrão e a pessoa tem que ir lá e ativar. Mas enfim, o fato é, a gente está esperando uma grande novidade para Siri no 18.4, e o Gurman também relacionou isso com o HomePad, porque o HomePad, segundo ele, e também como a gente já analisou nos códigos do iOS e publicamos no 95 Mac há bastante tempo, ele vai se beneficiar bastante dessas coisas de Apple Intelligence, de controle da Siri. Então talvez a Apple, né, se o iOS atrasa, o HomePad provavelmente também atrasa. Mas considerando que a ideia era lançar essa nova Siri com 18.4, chuto eu que, né, faria um certo sentido apresentar, pelo menos dar um tease desse HomePad para falar, tipo, olha, temos a nova Siri e olha só o que ela possibilitou, né? Um novo produto para controlar a casa, pipipi, papapá, toda aquela história. Então, quem sabe a gente tem aí, né, esse teaser, mas considerando que não vai ser um evento e sim um Apple Launch, eu acho que faz mais sentido pensar que é só um iPhone SE mesmo e que talvez lá em abril daí a Apple faça um evento para tipo iPad, Mac M4, HomePad e todas essas coisas.
É, isso, né, sendo realista, deve ser isso que vai acontecer. Mas como eu queria ver uma novidadezinha lá. Vamos ver o que vai rolar. E o bom de ser na quarta-feira e de não ser hoje, que a gente não vai ter que gravar episódio emergencial, sair correndo no meio da tarde para gravar o remendo, colocar aqui com o Plantão da Globo. Na semana que vem, é claro, a gente comenta, seja lá o que for, esse lançamento. Mas vamos com a expectativa de iPhone SE novo, ou o sucessor espiritual da linha do iPhone SE, que eu acho que é o jeito de não se frustrar quando a gente descobrir exatamente o que vem na quarta-feira.
Bem isso.
Muito bem, agora eu vou seguir aqui com os follow-ups do que vocês mandaram pra gente, de impressões dos últimos episódios, umas novidades que tem a ver com assuntos também que já passaram por aqui, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que segue patrocinando a fonte, oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Se você acessar gorillashield.com.br, o link está aqui na descrição, e usar o cupom GHZ no checkout. A Gorilla Shield oferece uma série de acessórios para sua vida digital, para telefone, para tablet, para computador, né? Então, desde mochila até cabo, até carregador, até capinha, tem fone de ouvido, tem acessórios de monte. Eles estão com uma promoção de carnaval interessante, com lançamentos também bacanas que você pode dar uma espiadinha no site. Tem, por exemplo, desde pessoal que vai sair no bloquinho aí para não ser roubado, eles têm o cordão strap super resistente que eles mostram ali, grosso, né, para você colocar junto do iPhone, da capinha ali para não levar seu iPhone embora no bloquinho. Eles têm o que eu acho super legal, você pode ver, tá na home direto do site, o carregador wireless 3-in-1 deles para você carregar o iPhone, o Apple Watch e os seus AirPods tudo juntinho ali, ele dobra, é super bonitinho, fica fininho, é bem legal. E você pode conhecer tudo isso acessando gorillashield.com.br e usando o cupom GHZ no checkout você ganha 5% de desconto cumulativo com os descontos no site. Mais uma vez, gorillashield.com.br. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio da Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield.
Muito bem, a gente comentou aqui sobre o Vision Pro e o sucesso ou insucesso dele. E o Nicolas Lima falou o seguinte, né? Vision Pro mudou completamente a maneira de interagir com o headset. Ele falou que tanto que a Meta correu para deixar o rastreamento de mãos decente nos Quest, porque essa inovação da Apple mostrou que para navegação casual, não, usar a mão é o melhor controle. Ele falou que até a Sony, com o PlayStation VR 2, também está adicionando mão como forma de navegação. E para game, isso muda o cenário. Ele falou que a Apple tem o melhor, mas o Quest é mais divertido. Ele falou que esse é o problema e não o preço.
Eu acho que é um pouco dos dois, né? O Vision, eu até vi uma discussão no Reddit esses dias sobre, né, o que falta para o Vision Pro fazer sucesso. Eu falei, comentei, falta tudo, né? Porque não é só um fator. Ele é caro, ele tem poucos apps e ele é um trambolho pesado que tem que andar com uma bateria pendurada. Então, não é só uma coisa que vai aumentar o desejo por ele. Vai ter mais apps, legal, mas vai continuar custando R$3.500 enquanto o Quest continua sendo a opção mais baratinha para quem quer assistir um filme, para quem quer jogar um joguinho sem muito compromisso. Então, para pro Vision Pro virar um produto de massa, eu acho que realmente a Apple teria que focar no modelo mais barato, mais leve e, ao mesmo tempo, fazer aquilo que a gente já comentou várias vezes aqui. Trabalhar com desenvolvedores para trazerem apps importantes, jogos. Aí, com a junção de tudo isso, pode ser que ela consiga competir ali um pouco mais com o Quest. Porque não tem jeito. A gente também já falou disso várias vezes aqui no Fonte. Vision Pro tem tecnologias bacanas, é incrível, é avançado, tem sensores incríveis. Mas às vezes a pessoa vai lá, tipo, vê aquela demo incrível e pensa, tá, o que, que eu vou fazer com isso, né? $3,500. Daí ela olha pro Quest, que custa, sei lá, menos da metade do preço nos Estados Unidos, e fala, ah, isso aqui serve, né, pra assistir. Então, são muitas coisas. Acho que não dá pra falar, ah, a culpa do Vision Pro não dar certo é o preço. A culpa é meio que tudo, né, de tudo um pouco. Tem muita coisa pra Apple resolver, né, melhorar, vamos dizer assim, para uma próxima geração. Espero que eles consigam. De novo, Vision Pro é um produto legal, mas do jeito que ele está hoje, é uma coisa nichada e não tem jeito. E talvez, daí vai da Apple também, né? Se eles vão aceitar ficar com essa... aceitar vender, né, esse produto nichado como um produto nichado, porque tem a questão do direcionamento, como a gente teve lá no primeiro Apple Watch, que a Apple tentou vender Apple Watch como um acessório de moda. No meio do caminho, ela viu que fazia mais sentido divulgar como um acessório fitness e de saúde. Talvez com o Vision Pro, né? Ela tenta fazer isso também. Olha que legal ver o dinossauro 3D. Olha como é legal assistir a tela grande na sua casa. Talvez o Vision Pro vai ser esse produto para médico, engenheiro, e está tudo bem, né?
Uhum.
É, ele pode ser um produto nichado e aí talvez a Apple comece a ajustar a comunicação para esse lado. Mas, claro, vai depender do que ela quer. Se a ideia é deixar ele nichado, do jeito que tá, tá bom. Agora, se eles querem, né, transformar o Vision Pro num produto de massa, aí realmente não tem só uma questão para resolver. É preço, aplicativo, design, tem muito chão pela frente.
É, e pra parte, é curioso a comparação até com o PlayStation VR. Eu não costumo jogar jogos assim no meu dia a dia, não tenho nenhum console de videogame, coisa assim. Mas o que eu vejo do pessoal comentar é que faz falta justamente um controle mais tradicional para jogos em que você precisa de um controle mais tradicional. Para um outro jogo, talvez você fazer com a mão ali um Fruit Ninja, isso aí, beleza, né? Mas jogar um joguinho de drift, de carro, de corrida com a mão, sei lá, né? Então, tinha até um papo de que a Apple ia vender, acho que o controle do PlayStation ou do Xbox, um dos dois, direto na Apple Store.
Parece que tem uma parceria com a Sony.
É, então, né? Que isso faz falta, que ela própria, a Apple tava fazendo, que acho que o Gurman falou, era um controle físico, era uma espécie de varinha mágica. Então seria tipo um Apple Pencil com, com botões e um rastreamento ali, ele próprio com um giroscópio, não sei. Então essa parte de controle, dependendo do propósito, parece estar fazendo falta mesmo. Mas eu concordo que essa é uma das coisas da lista. E o problema da lista é o seguinte, né? Se a gente for listar, você acabou de fazer isso, listar tudo que está fazendo falta, é para um monte de mercados. E eu acho que o Vision Pro, como você também acabou de comentar, vai estar seguindo o mesmo caminho de todos os outros headsets imersivos. É pra tudo, logo não é pra nada. Ele fala, então tá bom, vai ser pra isso e pra isso. Vai ser pra jogos e pra o pessoal fazer cirurgia, como um brasileiro fez, virou notícia, inclusive, faz uns meses, né, que esse tipo de coisa é super útil. Mas pra dia a dia, você usar como se fosse o computador. E eu detesto fazer esse argumento, porque eu já usei ele como exemplo várias vezes de como ele é míope, mas eu acho que ele faz sentido, né? É só usar o computador, né? É como, ah, criamos aqui um monitor de teto que você compra junto com o espelho, porque aí você não vai ter dor no pescoço pra usar. Porque eu acho meio parecido, assim, né? Você colocar... Todo mundo que tem o Vision Pro fala que você colocar o Vision Pro é um evento, né? E um evento do jeito chato, né? Você tem que... Você vai estar sem bateria. Aí você põe a bateria pra carregar. Aí você pega o negócio e põe na cabeça. Aí você faz o login e você começa a mexer. Nossa, nesse tempo você já terminou o que você estava fazendo trabalho, né? Então, esse atrito, eu acho que é uma coisa ainda que é um problema dessa categoria de produtos. Não tem como ele não ter esse atrito, porque você está botando um negócio na sua cabeça que interrompe um dos seus principais sentidos para você fazer a mesma coisa que você faria de um outro jeito que você está acostumado. Então, acho que isso é um problema. Mas eu não sabia que, por exemplo, tanto o Quest quanto a Sony estavam investigando e adotando essa parte de controle mais com as mãos do que você mexer com um controle físico. Você vê que dos dois lados o pessoal quer o outro, né? Ou se interessa pelo outro. Você tem o controle, você quer mexer com a mão, você tem o controle só com a mão, você quer um controle. Então, no fim das contas, como sempre, a resposta vai estar meio no meio do caminho dos dois, né?
Com certeza, dá pra aprender. Os dois lados têm coisas a aprender um com o outro, né? Então, realmente eu vi mesmo que a Meta já vem trabalhando, acho que já tem uma atualização que foi lançada que melhora o hand tracking nos Meta Quest. Então, é bem isso, né? O da Apple é legal, funciona bem, as outras querem trazer isso pro uso delas. Mas, de novo, para isso de jogos, não tem jeito. Tem jogo que não dá para jogar só com a mão no ar invisível. Precisa, né, de um grip ali, de uma coisa para você segurar. E o pessoal que tem o Quest sabe disso. Então, até de novo, a gente acabou de falar que o Mark Gurman disse já que a Apple vinha trabalhando uma parceria com a Sony para suportar o controle do PlayStation VR no Vision Pro e também para vender o controle na loja oficial da Apple. Diz que estava esperado para essa parceria ser anunciada no começo do ano, mas alguma coisa aconteceu, atrasou, talvez até questão de software mesmo, de suporte, quem sabe vem aí com o Vision OS 2.4, que inclusive temos rumores sobre o próximo beta. A gente fala tanto de iOS 18.4, de quando vai sair, mas temos boatos de que o Vision OS 2.4 será uma grande atualização, vai trazer grandes novidades para o Apple Vision Pro, e por essa acho que ninguém esperava ou ninguém ligava muito, mas tudo indica que o Apple Vision Pro vai ganhar Apple Intelligence, olha só.
Uma das críticas à Apple Intelligence e ao Vision Pro era o fato do Vision Pro não ter Apple Intelligence, né? Que nem todo app que a Apple lança, aplicativo de convites, não está disponível para o Vision Pro. Ok, né? Mas Apple Intelligence sendo o principal blá que a Apple tem feito no último ano para promover os produtos, não ter no Vision Pro, que é um produto que precisa de outras coisas para promover, fazia uma falta conceitual, eu acho que fazia, né? Então, essa possibilidade não, né? Essa ideia de que vai chegar, ok. Aí eu acho que chegou atrasado para as 40 pessoas que têm o Vision Pro, inclusive o William Max, abraço para ele. Mas, tá aí.
Eu li um comentário ótimo do Reg, que é o recurso que ninguém liga pro dispositivo que ninguém liga.
É meio por aí, vamos ver o que vai rolar. Isso foi outra coisa, né? Na semana passada o Mark Gurman tinha comentado, na sexta-feira vai ter um anúncio do ligado ao Vision Pro, e o pessoal ficou pensando, o que será que é, né? Tinha uma história de que podia ser a Apple formalizando uma parceria que parece que ainda tá para rolar, de vender o Vision Pro em canais de varejo, num Walmart da vida, uma Best Buy da vida, até com preço diferente em relação ao preço oficial, como acontece com, sei lá, a Apple anuncia um MacBook Air. Das duas semanas, o MacBook Air está com $50 de desconto se você comprar pelo Walmart, né? Que ela faz aqui no Brasil também, com um pouco mais de $50 de desconto para vender nos canais de varejo aqui diferentes dela, né? Mas não foi isso, foi... Eu não vi muita gente além do Gurman falar, mas que a Apple estava na sexta-feira e ia fazer algo para a imprensa, que deve ter sido esse anúncio aí da Apple Intelligence para Vision Pro.
Provavelmente foi esse anúncio mesmo. De novo, os betas devem sair essa semana, né? Tanto que tem o iPhone SE na quarta, então talvez até no mesmo dia, né? Talvez durante a manhã a Apple anuncie o iPhone e à tarde saiam os betas, algo por aí. Deve sair ou terça ou quarta, mas grandes novidades chegando para os softwares da Apple em geral, né? No caso do Vision Pro, Apple Intelligence, para as 40 pessoas, nas palavras do Marcos. Vamos ver o que a Apple tem de bom para a gente nessas atualizações que estão para chegar.
Isso aí. E falando em atualização, uma dica rápida aqui. Não é patrocínio dessa semana, mas o Gentler Streak ganhou uma função que eu achei interessantíssima, que eu vi que o Felipe até publicou um post no 95 Mac falando sobre isso, de widgets. E tem um especial que eu gostei muito, mas quer falar dos widgets?
Sim, então para você que usa Gentler Streak, ou para quem não conhece e quer conhecer, né, o aplicativo de fitness que a gente sempre comenta aqui no A Fonte, eles lançaram uma atualização na semana passada que adicionou vários novos widgets de tela de início. Então, se você tem um aplicativo no seu iPhone ou iPad, consegue colocar os widgets com estatísticas, né, com métricas de saúde, aquelas que você encontra na seção Wellbeing, né, de seção bem-estar do Gentler Streak dentro do aplicativo. Então, você consegue colocar ali a média de temperatura corporal, que é algo que no próprio, para quem tem Apple Watch do séries 8 em diante, se eu não me engano, que tem o termômetro, ou 9, eu não lembro agora em qual Apple Watch a Apple colocou o termômetro de punho.
Eu acho que é no 9.
É um dos últimos Apple Watches, né, que tem o termômetro. Se você tem ele, No, pelo Saúde da Apple, você não consegue ali diretamente ver a sua temperatura, né? Porque tem aquela coisa, só coleta à noite, durante o sono. Então, agora com o Gentler Streak, já mostrava essa info. Eles adicionaram esse widget para você ver ali a média da sua temperatura corporal. Então, isso você consegue colocar. Tem um widget bacana que ele tem todas as métricas. Então, você consegue ver os gráficos de todas elas, um ao lado do outro, tal qual dentro do aplicativo mesmo. Média de oxigenação de sangue. Então, tudo isso agora você tem ali acesso direto na tela de início do seu celular. E os widgets ficaram muito bonitinhos. Suporte a Dark Mode, tudo bem arrumadinho, tal qual, né? O Gentler Streak é um app muito bem feito. Então, se você tem, dá uma espiada, faz, né? Abre a App Store, atualiza o aplicativo, vê se está atualizado. E aí, coloca lá os novos widgets. Eu mesmo curti bastante. E se você não conhece, Gentler Streak é um app muito legal para você se motivar, se exercitar, ver como é que está a sua saúde. O app usa os dados do Apple Watch para dar ali esse panorama geral de como que você está, se dá para você se exercitar mais, se você está, de repente, doente, baseado nas últimas métricas, se você tem que descansar. Então, é um app muito legal. Eu uso bastante e curti os novos widgets.
Boa, também. O que eu curti foi justamente esse que você falou das múltiplas métricas do corpo, né, que tu mostra a frequência cardíaca em repouso, a temperatura, dependendo da sua versão do Apple Watch, a variação também da frequência cardíaca, a frequência respiratória, saturação de oxigênio. Então, é um que a própria Apple também tinha mostrado, né, no Apple Watch, esse tipo de medição. Você coloca como o widget direto do Gentler Streak, direto na sua home. Bem interessante, o link vai estar aqui na descrição para quem quiser conhecer melhor. E seguindo aqui com os follow-ups, na semana passada você mencionou, Felipe, da possibilidade de ter um aspirador, robô aspirador, né, que a gente falou daquele robô da luminária da Apple, para quem não viu, o link também vai estar na descrição. E você falou, né, imagina um robô equipado com um braço. E o Clayton Machado falou que, curiosamente, na CES, agora do começo do ano, a Roborock apresentou o Cerus Z70, um modelo que incorpora justamente um braço mecânico robótico para ir tirando as coisas do caminho e colocando no lugar ao mesmo tempo em que aspira a casa, que eu achei super interessante.
Pois é, eu não sabia dessa, até vi o... acabei assistindo, né, mais cedo ao vídeo de apresentação. E eu achava que ia demorar tanto, né? Eu dei aquela ideia, nossa, imagina o robô com o braço aspirador. Pronto, já tá aí, né? Já existe. Essa foi bem rápida. Mas só mostra o quão, né? Provavelmente tem ali uma inteligência artificial por trás desse robô, pra ele detectar, pegar certinho, né? Mudar de lugar. Então só mostra o potencial que essas tecnologias têm, né, de facilitar o controle ali de tarefas, gerenciamento de tarefas domésticas. E como a própria Apple, né, como a gente comentou sobre o protótipo lá do robozinho que eles estão estudando, que de novo é um estudo, mas que lá na frente isso pode acabar em produtos não só como esse, mas até muito mais avançados. Bem legal.
Eu achei interessante. O vídeo de anúncio desse aspirador com o braço vai estar aqui na descrição, porque ele é bonitinho, tá? É legal, é muito exagerado. Tudo começa com, tipo, como se fosse um eclipse e tudo que umas tomadas, tipo, é o Michael Bay sem as explosões, mas umas tomadas dramáticas do braço pegando uma chinela que tá no corredor, assim, botando no lugar e papelzinho e tudo. Oh, eu achei muito bom. O link vai estar aqui na descrição e aqui em casa tem um trabalho, esse robô sai pegando os sapatos por aqui. Bem interessante. Obrigado ao Clayton por ter mandado pra gente o link. Agora, uma coisa que a gente comentou aqui algumas vezes nas últimas semanas foi sobre a questão justamente da Apple Intelligence na China. Tinha vazado aquela história de que a Apple tinha firmado o contrato com Baidu para ser a fornecedora da Apple Intelligence. Na época eu falei, acho que não, hein? Tá com uma carinha de que foi a Baidu que vazou isso aí só para tentar pressionar a Apple a assinar um contrato. O que uma pessoa que acompanha a Apple há 5 minutos sabe que não é exatamente a melhor estratégia para você forçar a fazer qualquer coisa. Mas o que saiu nos últimos dias foi que a Apple, ela até rejeitou a opção da DeepSeek ser a fornecedora de IA dela, o que até comentei no Threads faz sentido, porque o que a gente está vendo da DeepSeek é que ela tem uns problemas que ela deve corrigir com o tempo, do modelo ser um pouco mais frágil a mau uso, tem umas questões importantes aí, e que agora sim parece estar confirmado que a Alibaba, que tem os modelos Qwen, Qwen, que por sinal são tão úteis e tão avançados quanto o DeepSeek, quanto o ChatGPT, faz muito barulho lá fora esses modelos Qwen,
ela deve ser a fornecedora da Apple, mas que ainda assim talvez ela use uma solução dupla de fornecedores de Apple Intelligence. E, enfim, né, pode ser um uso diferente do que a gente está vendo aqui, do contrato que ela tem por enquanto só com a OpenAI, né?
Exatamente. Então, estávamos discutindo quem que ia fornecer Apple Intelligence lá na China, quem que ia ser a parceira da Apple. Aparentemente, a parceira principal é a Alibaba. Então, o presidente, né, o chairman da Alibaba Group, falou na semana passada confirmando que ele, né, a Alibaba e a Apple chegaram num acordo para que, né, teria satisfeito o governo chinês, toda aquela questão. Então, meio que rolou essa confirmação. Ele até fez um comentário falando que a Apple foi muito seletiva, conversou com várias companhias e, no fim das contas, escolheu a Alibaba. Então, a Apple já vinha falando há bastante tempo que tinha essa vontade de trazer a Apple Intelligence para a China, mas, como a gente sabe, na China você precisa ter leis específicas para processar não só coisas de internet, mas dados de IA também, tem que ser processado lá, tem que ter os filtros do governo de lá. E depois dessa notícia, Mark Gurman trouxe mais detalhes sobre como que vai funcionar a Apple Intelligence na China, detalhes sobre esses acordos. E, no fim das contas, até tem Baidu envolvido no meio, mas não como a gente esperava. Então, a explicação agora detalhada, né, é o seguinte. Como que vai funcionar? A Alibaba, ela não vai fornecer modelos de IA. Na prática mesmo, o que vai acontecer? A Apple vai usar os modelos dela de Apple Intelligence. Então, quando você vai lá usar para corrigir um texto, resumir notificações, usar, criar um Genmoji, vai ter o modelo da Apple ali, mas a Alibaba vai colocar uma camada por cima desse modelo que vai detectar o output, vai processar e vai filtrar de acordo com as exigências do governo local. Então, basicamente, o que vai acontecer é isso. A Alibaba vai criar um sistema, né, quase que uma IA por cima da IA, para ver se o que a IA da Apple está falando ou está gerando está de acordo com o que o governo quer. Se tiver, beleza, vai aparecer para o usuário, se não, né, a gente sabe, o dado provavelmente vai ser censurado, vai falar que não deu para gerar, enfim. Então, o papel da Alibaba nesse recurso de Apple Intelligence é realmente funcionar como um filtro e como um intermediador entre a Apple e o que o governo chinês quer. Então, até o Gurman fala, quando o governo chinês entender que ele quer censurar uma nova informação, ele vai passar isso para a Alibaba vai aplicar essa camada, e aí o próprio iOS, né, vai usar ali na hora que sai o output, se for um aparelho chinês, ele vai usar o filtro do Alibaba para ver se a resposta está nos conformes e aí detecta, e aí vê se mostra ou não para o usuário. Então, esse que vai ser o papel do Alibaba. E até o Gurman falou que vai ter um sistema novo no iOS, de novo, só para aparelhos chineses, que vai detectar com frequência qual foi a última vez que o banco de dados ali, né, que o modelo foi atualizado, e se for um modelo muito desatualizado, a Apple Intelligence já vai ser desligada automaticamente até o sistema baixar em segundo plano. Vai ser tudo invisível para o usuário, mas, sei lá, você ficou um mês desligado da internet. Automaticamente o iPhone chinês vai cortar a Apple Intelligence até baixar novos modelos para garantir que as censuras do governo estão sempre ali atualizadas de acordo com o que o governo quer. Mas também tem Baidu na história, né? A gente estava falando de Baidu. E o que o Baidu vai fazer é basicamente substituir o que Google e OpenAI ChatGPT fazem hoje com Apple Intelligence. Então, por exemplo, quando você usa aquele Visual Intelligence do iPhone 16, que é segurar o botão de câmera ali do lado, ele abre aquela telinha para você tirar uma foto de uma árvore e ele mostra, ah, essa planta aqui é tal. Quer pesquisar no Google? Quer perguntar para o ChatGPT? Aí, no caso, lá na China, vai ser a IA do Baidu que vai entrar nesse lugar. Então, a Alibaba vai ser a camada de filtro das respostas dos modelos da Apple e o Baidu vai fazer essa parte de busca externa fora dos modelos da Apple. Então, terão os dois ali trabalhando juntos. Segundo o Gurman, o suporte ao chinês já vai... Isso a Apple já confirmou, que vai, o suporte ao idioma chinês vai entrar já com 18.4, mas que a Apple só vai virar a chavinha mesmo na China lá para maio, né? O 18.4 está previsto para sair em abril, né? O beta vai sair agora, mas lança mesmo só em abril. Mas que a Apple só vai virar a chavinha na China mesmo em maio, depois que ela se certificar que esses filtros, que esse, né, todo esse sistema estará funcionando. Mas a ideia é trazer Apple Intelligence contante, porque tem aquele discurso furado do Tim Cook, né? Ah, nos países que tem Apple Intelligence, aumentou a venda de iPhone. E aumentou quanto, né? Vendeu 2 a mais. Mas a ideia é que eles, né, levem isso para a China, até porque a gente já sabe que a Apple está enfrentando uma competição pesada lá na China, então para eles é interessante ter mais recursos para tentar, né? Ter mais argumentos ali na hora de vender iPhone novo.
Essa arquitetura de você ter um modelo, não é espionando, mas ficando de guardinha do outro modelo, é uma coisa que acontece com todos eles. Hoje em dia, a OpenAI está melhor em fazer isso, mas quando você mexia no ChatGPT no começo, acontecia o quê? Você estava digitando, escrevendo alguma coisa com ele, você testava um limite ali, né, via como ele se comportava com alguma coisa, ele começava a dar uma resposta, parava, recolhia a resposta e falava assim, erro, ou tipo, não posso responder. O que é exatamente o que o pessoal notou que faz também o DeepSeek, né? Você pergunta da China, ele fala que não, né? Ele começa a responder e recolhe. O modelo aberto, quer dizer, o modelo na internet versus o modelo local tem umas diferenças de comportamento, mas essencialmente é isso. O que que é? Você tem um segundo modelo olhando a sua conversa com o modelo e ele intervém se ele entender que alguma coisa está fora dos termos que estão ali pro negócio funcionar. Então, já é uma coisa meio padrão do funcionamento desses modelos. E é claro que na China seria a mesma coisa. A gente está falando de um jeito muito normal aqui sobre censura, mas essa regra aqui é lá, né? Falar que é um absurdo vai resolver o quê, né? E também, né? Deixa para lá. Então é uma coisa que a gente tá ficando normal, né? Então vai ser interessante ver. E outra coisa também que acho que é importante a gente até só pontuar, a Apple Intelligence, o funcionamento dela é uma coisa isolada, autocontida, e quando precisa de mais, aí sim a Apple recorre a esses terceiros. Não é que vai rodar um sistema de Alibaba ou de quem quer que seja no iOS. É exatamente o funcionamento como a gente está vendo aqui, que o ChatGPT complementa a burrice da Siri e as coisas que a Apple não teve tempo ainda de desenvolver por conta própria do que a gente está mais acostumado a esperar de inteligência artificial. Então, é um detalhe importante que eu não vejo ser muito discutido aqui, né? Que a parceria, ela é um tapa-buraco de umas coisas que é claro que, numa escala infinita de tempo, que vai demorar, a Apple vai passar a oferecer sozinha, ao mesmo tempo que ela deve passar a abrir a compatibilidade da Apple Intelligence com terceiros e com um Google Gemini, eu falo Gemini, o pessoal fala Gemini, com, enfim, o Claude da Anthropic, né? Você poder escolher qual modelo que você quer. Então, isso deve estar no roadmap ainda, que não tenha sinais muito práticos. Na verdade, a Apple falou, né? O Craig Federighi falou de começar com o ChatGPT, ele falou uma coisa assim, né?
Isso.
Então, a expectativa é que se você vai começar com um, você tenha mais no futuro, né?
É, ele falou mesmo numa entrevista, bem lá na época da WWDC, começando com o ChatGPT, mas a gente tem sim planos de adicionar outras opções para os usuários. Eu chuto que, né, dessa parceria entre Apple e OpenAI deve ter rolado um acordo de um ano de exclusividade. Eles não discutem, mas com certeza rolou, tipo, por tanto tempo vai ser exclusivo do ChatGPT. Aí, talvez no iOS 19, daí sim começa a abrir para outras IAs. Mas até o Gurman já reportou há algum tempo que a ideia da Apple é, no futuro, ter a sua própria IA generativa para respostas mesmo, para usar na Siri, mas que isso viria lá para o iOS 19.4. Então, a gente está falando de abril de 2026, quando a Apple vai começar a ter ali seus próprios modelos para dar respostas. Porque essa tal Siri mais inteligente que a gente está esperando agora, ela não é para dar respostas, ela é essa coisa mais contextual para reproduzir comandos, né? Você pedir para ela encontrar uma informação nas suas mensagens, ela encontrar. Não é aquela coisa para ficar batendo papo, responder perguntas sobre o universo. Essa parte da Siri ainda vai continuar burrinha e o que não souber vai para o ChatGPT, né? Mas parece que ano que vem, daí sim, a Apple já deve ter um modelinho melhor ali para colocar na Siri e fazer ela responder perguntas sem depender de ChatGPT ou outras IAs da vida.
E tem uma coisa, só para quem usa Android, tem a Perplexity, que é, hoje em dia, o Google com IA mais avançado que tem, né? Eles começaram com muitos problemas feios de bastidores, de mau uso, etc. E estão melhorando aí nos últimos meses. Até voltei a usar mais por conta disso. Tem uma parceria com a Vivo, né? Que a cliente Vivo consegue resgatar um ano aí de Perplexity Pro. Recomendo que a cliente da Vivo faça
muito
isso.
Muito bom.
É excelente. E eles lançaram, faz o quê? Umas 3, 4 semanas, para Android, o Perplexity Assistant, que é um substituto do Google Assistente para aparelhos Android.
Então você configura para se você segurar o botão home ou arrastar de baixo. Cada telefone funciona de um jeito, né? Mas o que você chamaria o assistente, chamaria o Gemini ou Gemini, você chama eles. E agora que eles ganharam um pouquinho de coisa de agência, então, lembrete, faz uma pesquisa e guarda o resultado e me mostra só quando chegar no trabalho. Coisa assim, né? Que você usa dispositivo, armazena, você usa geolocalização. Isso só por motivos óbvios, só dá para fazer no Android, só está disponível por lá. Mas essa flexibilidade de você poder escolher o assistente do seu aparelho, do lado da Apple, eu imagino que por ajustes seja uma coisa mais limitada, mas que também passe a chegar aí no futuro próximo, nem que seja como ela está fazendo. Você usar o ChatGPT por meio da Siri, você usar a Perplexity por meio da Siri, né? Mas indo além de fazer uma pesquisa, poder fazer lembrete, ajustes que vão além de, né, uma pergunta e resposta. Isso é interessante e promissor, ver quanto que a Apple abre, ou pelo menos faz por conta própria, uma coisa dessa, porque se não tiver, logo logo vai parecer bem atrasada por não ter, né?
É, com certeza. Acho difícil ela abrir tudo que a gente conhece a Apple, mas também, né, com cada vez mais pressão de União Europeia e afins, quem sabe, né?
Pois é. Agora, para finalizar, a gente está ainda nos assuntos dos últimos episódios. Ainda teve coisa nessa semana, mas para a gente passar a régua, a gente comentou aqui, inclusive no episódio passado mesmo, sobre Studio Display, né? Será que vem, será que não vem, quando que vem, porque, pô, ainda vale a pena, mano, que o Felipe escreveu sobre isso, né? Vale a pena, mas, puxa, o mesmo preço do lançamento dói, né? Talvez a espera já tenha um prazo, ainda que meio elástico, para acabar. Agora a gente tem um horizonte, tem um alvo, né, para saber quando que deve vir um Studio Display novo.
É, tudo indica que ano que vem teremos um Studio Display novo, que é, como o Marcos falou, bem elástico, porque pode ser janeiro, pode ser dezembro. Então fica meio aberto aí, mas, segundo fontes, não só Mark Gurman, mas recentemente o próprio Ross Young comentou que, segundo as fontes dele, Ross Young é o especialista na lista em displays. Ele falou que a Apple está já trabalhando com a LG, para, se eu não me engano, ele comentou ali que a Apple está trabalhando numa nova tela de 27 polegadas, que é atualizada, que tem mini LED. Provavelmente ele estava falando do Studio Display, e aí o Mark Gurman veio e corroborou, que ele ouviu ali das fontes dele que a Apple está fazendo um produto com o codinome J427, que é o sucessor do Studio Display, uma nova versão. Segundo Gurman, não vai ter um design diferente, então, para quem de repente esperava algo com bordas mais finas, algo assim, parece que vai ser a mesma coisa, só que com um painel melhor, né? Como o Ross Young sugeriu. Provavelmente vai ter uma tela mini LED, que é a tela que a gente tem hoje nos MacBook Pros, por exemplo, que é essa tela com vários pontos de local dimming, né? Pontos de iluminação ali com o brilho localizado, que você consegue ter um contraste maior, consegue ter HDR. Que hoje o Studio Display ele tem um LCD padrão, com um brilho de LED padrão. O Pro Display XDR, ele tem, a Apple não chama de mini LED, mas é parecido, ele tem mais zonas de local dimming, então ele consegue ter HDR, consegue ter um brilho melhor. Mas para o ano que vem, deve ter aí a segunda geração do Studio Display. A Apple e monitor sempre foi uma relação bem esquisita, né? Porque eles vão lá, lançam, aí ficam 6 anos sem atualizar, às vezes descontinua, daí volta de novo. Né? Foi assim já no passado, né? A Apple tinha o Cinema Display, matou o Cinema Display, aí anos depois trouxe o Pro Display XDR, que já tá abandonado também, ninguém mais fala de Pro Display XDR, tanto que o Gurman até falou, né, que apesar da Apple ter planos de atualizar o Studio Display, não tem nem sinal de que ela vai atualizar o Pro Display XDR, que é o mais caro e que até hoje também, né, não tem 60 Hz, tem nada disso. E nem sinal no horizonte de que vai ter tão cedo. Então, Apple e monitores, né? Mas para quem quer comprar um Studio Display, mas não tá com medo de comprar uma versão atual, vai ter que esperar, né, mais um tanto, até o final do ano que vem. Eu diria que, assim, se você já tem essa vontade, igual eu tinha essa vontade, achei num preço que tava ok, né? Que barato não é, mas achou num preço que tá ok, compra, porque ainda vai demorar, né? Não, esse ano, pelo jeito, não vai ser mesmo. E esse buy, né, até 2026, pode ser muito tempo daqui pra frente.
É, e o Gurman não anda muito preciso com as previsões, com o tempo de lançamento, né, das coisas, né? Então, tem que levar isso em conta. E uma coisa que eu concordo é o seguinte, né? Partindo da premissa gigantesca de que é óbvio que esse produto, na verdade, muita coisa que a gente quer não é barata, né? é tudo sempre meio caro. Mas pensa o quanto tempo você passa pensando sobre deveria comprar ou não e etc. Então, se no começo de 25 você não está comprando o Studio Display, que talvez ele saia em 2026, se couber na carteira, dá para parcelar, compra. Olha quanto tempo você vai livrar na sua cabeça de não ter que pensar uma vez por dia, a cada 2 dias, várias vezes por dia. Nossa, eu devia comprar. Deixa eu ver como é que tá o preço. Putz, eu não sei. Acho que é melhor não comprar. Putz, vai nessa. Mergulha. Vai, você vai ficar feliz, vai chegar, vai ser uma legal, você vai ficar mais produtivo por estar feliz por ter comprado. Aí você acha outra coisa pra ficar pensando se devia comprar ou não. Tira isso da cabeça. É um livramento.
Com certeza.
Tudo bem, agora a gente vai falar sobre como a Netflix semana passada passou muito perto de entregar uma coisa que o pessoal queria, mas ela voltou atrás e conseguiu reverter a crise de entregar o que o pessoal queria. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Fonte e segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus no fim da assinatura do plano anual para você proteger a sua conexão. Se você depende de Wi-Fi públicos na sua vida, vai saber como é que está a segurança, se os seus dados estão sendo coletados, repassados, para quem está sendo repassado. Você protege a sua conexão com a ExpressVPN e nem ela sabe os sites, os serviços, por quanto tempo, que aparelho, que versão do sistema, por que está acessando, porque fica tudo criptografado e passa pelos canos impenetráveis ali da ExpressVPN. E para streaming, isso é especialmente bacana, porque se você rotear sua conexão pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pelo país que você quiser, dos mais de 100 que ela oferece, você vê o catálogo, o conteúdo desses países, que é diferente do que tem aqui no Brasil. Isso sem perder em velocidade, que eles investem muito na estrutura para você poder ter uma conexão estável, segura e ver, né, internet, web afora, aí vendo conteúdos que você quiser. Então faz o seguinte, se você for em expressvpn.com/afonte ou se você usar o cupom AFONTE no checkout, você testa por 1 mês de graça para ver como é fácil colocar e como é fácil ligar, desligar, administrar no dia a dia no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, que é um jeito super legal, no roteador de casa direto, se você quiser. E aí, se você assinar o plano anual, no fim desse ano, você ganha 3 meses de lambuja, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/afonte ou usando o cupom AFONTE no checkout. Muito obrigado à ExpressVPN pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN.
Muito bem, Felipe, eu dei risada, acho que foi na sexta-feira, né? O dia começou com todos em êxtase, porque finalmente, depois de uma década de espera, a Netflix começou a aparecer naquela tela do Apple TV, né, do aplicativo Apple TV, da Apple TV, que tem ali aquele Up Next, né, as coisas que você está vendo, vários streams, ficando uma fila bonitinha ali, Netflix nunca esteve. Aí começou a aparecer para algumas pessoas, para outras pessoas não. É aquela coisa, né? O pessoal especulou que, ah, putz, isso aí tá, vai distribuir no mundo inteiro, né? Demora pra chegar, deve ser caixa e coisa assim. A Netflix falou, ops, foi por engano. É um bug.
Olha a cobra, é mentira.
E ela confirmou que ela não, foi por engano que ela ajudou todo mundo e que ela tava recolhendo o recurso e que não. Ela segue por fora do Up Next, eu não sei como é que chama em português. A seguir? Deve ser uma coisa
acho
assim.
Que é a seguir, né? Mesmo.
Que pataquada.
Pois é, todo mundo ficou tão feliz, porque é bem isso. Quase todo mundo tá no aplicativo Apple TV hoje em dia, né? Pelo menos dos streamings que eu tenho aqui. Globoplay está, Max, né? HBO está, Prime está. Vários streamings dos principais estão ali no Up Next, que é esse conglomerado, essa junção para você organizar e ver tudo que você tá assistindo. Eu mesmo até acabava esquecendo das séries da Netflix que eu assistia, porque não apareceu, eu já tenho o hábito de abrir o TV App e ver o que está ali na minha lista de sequência, quando tem temporada nova já aparece ali, e os da Netflix esquece, né? E aí nessa última semana o pessoal teve uma surpresa, acordou, fez de TV, tava lá a mensagem, ah, Netflix quer integrar com o seu TV App. Opa, que legal, notícia boa, né? Finalmente se renderam, ou fizeram a parceria com a Apple, sei lá, enfim, as coisas da Netflix até começaram a aparecer, né, o conteúdo, você ia lá na busca do TV App, já dava pra, eu mesmo vi, dava pra encontrar já as séries da Netflix no TV App. Pensei, que notícia boa, né? Mas não durou muito tempo. Logo depois, horas depois, a Netflix reverteu isso e disse que não tá fazendo isso, que foi um engano. Essa notícia não colou muito comigo, porque como que você adota uma API nova por engano, né? Não é só ela apertar um botão e as coisas dela aparecem no TV App. Existe uma adoção de API, código, alguém teve que trabalhar nisso, então não faz sentido para ele falar, tipo, ah, fui por engano. O que eu imagino que pode ter rolado? Eles estão experimentando, considerando a possibilidade, estão testando lá dentro, e alguém pode ter apertado o botão antes da hora, né? Antes deles realmente falarem, não, a gente vai lançar mesmo, e falou, não, volta não, foi engano, não, a gente não queria lançar nada. Porque, de novo, tem como você fazer uma coisa dessas por engano. Então, acho que o mais provável é isso mesmo, eles não queriam lançar agora, e aí lançaram sem querer, se o negócio tá pronto de verdade. Tanto que, se eu não me engano, só apareceu essa integração mesmo pra galera lá nos Estados Unidos. Acho que no resto do mundo nem chegou a ser liberado. Mas, né, eu quero acreditar que é um bom sinal. Que eles repensaram ali a estratégia deles, viram que vai ser bacana pra todo mundo se integrar no aplicativo da Apple. E quem sabe daqui um tempo eles voltem e anunciem que daí sim é oficial. Mas, por enquanto, pra quem se animou, tem que realmente esperar porque eles já voltaram atrás.
É, quando eu vi esse lance do que foi por engano, eu pensei justamente nisso, né, que como é que você programa um recurso novo sem querer, né? Ops, não quis fazer isso. A não ser que fosse uma coisa assim, essa integração vem ligada por padrão e você tem que desligar, e alguém foi mexer alguma coisa, ligou, esqueceu de desligar, eu conversei com o Rambo falou, não, isso é uma coisa que você tem que ativamente incluir, né? Não é uma coisa que você faz por engano, você esquece de desligar uma chavinha e foi pro ar, não é assim. Então, a expectativa é parecida. Quando eu vi isso, eu falei, ah, pronto, agora vamos passar, não só integrar isso, porque assim como acontece com você, Felipe, eu passo meses sem lembrar que a Netflix existe, porque não tem nada lá que eu esteja vendo, né, numa sequência assim, muito louca, e eu abro, tá lá na home do Apple TV. Tudo bem que isso é um argumento de antitrust, né, mas tudo bem, fazer o quê, né, é o que acontece. Eu entro lá, já tô ali dentro, vejo as séries que eu tô assistindo no, sei lá, no Amazon Prime, no HBO Max, na própria TV Plus, e o Netflix nem passa pela cabeça. Na hora que você senta ali e tá no jantar pra escolher, você vai ficar pulando de aplicativo em aplicativo, né? Você vai no que tá mais fácil. Então, eu também nem lembro que a Netflix existe por conta disso. Eu provavelmente acabaria retomando séries que eu desisti de ver lá na Netflix. Diplomata, por exemplo. Eu tentei, comecei, empolguei, não funcionou. Mas, né? A expectativa é que... Eu achei que a hora que eu vi isso, falei, ah, então agora vai ter isso, daqui a pouco vão anunciar aplicativo de Vision Pro, devem ter conseguido fazer uma reaproximação aí, mas não, foi uma novidade lançada como bug, que pena.
É, esperávamos Netflix com integração na Apple TV, ganhamos Apple TV Plus para Android.
É, que eu vi, alguém comentou mesmo no Night5Mac, publicou uma notícia dizendo que o aplicativo até acaba sendo melhor, porque ele não mistura com... as outras coisas, né? Ele, entre aspas, só coloca ali no aplicativo o que é da própria Apple TV Plus, né?
É, isso. O do Android, ele é exclusivo para Apple TV Plus, então não tem nem filme do iTunes, nada. É só Apple TV Plus, porque tem, assim como a gente gosta de ter tudo concentrado, tem gente que não gosta, né? Tem gente que acha que vira uma bagunça, que deveria ter um jeito de ver só a coisa do TV Plus, apesar que dentro lá tem uma aba, né? Apple TV Plus, que daí é tudo concentrado. Mas, ainda assim, tem gente que prefere o aplicativo, né, que gostaria que fosse só dedicado, e o do Android é assim. E, né, o do Android tem muito o que falar, não tem segredo. É Apple TV Plus, tá na Play Store pra Android, a Apple nunca tinha lançado até então, agora tem. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, antes da gente seguir pro próximo assunto, é que no press release, acho que foi a primeira vez que a Apple reconheceu a existência de dobráveis, né, que ela fala, o Apple TV Plus para Android está otimizado para smartphones, tablets e foldables. Acho que é a primeira vez na história que alguém na Apple usa a palavra foldables. Então, isso me chamou mais a atenção do que o aplicativo em si.
Verdade, não tinha me tocado nisso. Pode crer. E sobre o dobráveis, só um ponto muito rápido que eu tenho achado engraçado é que a Samsung tem o Flip Z, que dobra uma vez só, e o que dobra duas vezes parece que vai ser G. Só que se você olhar para um Z, ele é um flip dobrado duas vezes, né? Então... Eles têm dificuldade ali com o nome, que eu achei engraçado, mas é. Pois é, né? Mas pra quem tá usando o aplicativo de Android, mandem pra gente impressões, né? Sempre bom saber em primeira pessoa como é que tá desempenho, esse tipo de coisa. Eu vi que os reviews do aplicativo na Play Store estão bem baixos, tá bem ruim. Pessoal reclamando que tá bugado, que trava, que não toca. Mas eu lembro quando saiu algum aplicativo de migração, acho do Android pro iOS, ao contrário, sei lá. Que o pessoal fez tipo um flash mob de avaliações ruins. Ah, eu instalei aqui, destruiu minha conta, deletou tudo. só por sei lá, pra punir a Apple por ter ousado lançar um aplicativo pra Android. Mas esses eu acho que são reviews ruins, de verdade mesmo, que o app tem... dá pra melhorar, né? Agora, falando sobre conta e coisa assim, só acho que é uma coisa que as pessoas sempre quiseram e chegou com vários asteriscos, mas o suporte à migração de compra entre contas do Apple, agora é Apple Account, né, que era do Apple ID, mas é uma coisa meio limitada, né, pelo menos de início.
É, pois é, uma coisa bem limitada, isso também gerou bastante repercussão, porque primeiro veio o anúncio, né, a Apple agora deixa os usuários migrarem as compras de uma conta para outra. Todo mundo falou, ei, finalmente, vou juntar minhas contas, isso e aquilo. Aí a hora que abria o site, tinha lá 50 asteriscos, mas não pode isso não pode, se a sua conta foi, não pode, né? Então, tinham vários critérios, você não podia, por exemplo, ter contas de diferentes países, você não podia ter saldo restante na sua outra conta, enfim, várias limitações. Não estava disponível, acho que isso continua, não estava disponível na União Europeia, no Reino Unido e na China, se eu não me engano. Mas, né, foi um começo, né? Pela primeira vez a Apple criou ali uma maneira de você migrar as suas compras de aplicativos, músicas e outros conteúdos ali da conta Apple de uma conta para outra. É um processo bem chatinho, você tem que seguir vários passos. Para algumas pessoas funcionou, para outras não. Mas aí depois, né, um tempo depois que ela fez esse anúncio, né, alguns dias depois, ela atualizou ali os requisitos e explicou melhor também como que funciona. Então, por exemplo, lá na Coreia do Sul, ela explicou que as pessoas, né, tinham que esperar 15 dias para depois de usar o balanço que estava restante ali na conta Apple para fazer a migração, que dava para migrar ali, que você ainda podia migrar compras, se eu não me engano, coisas relacionadas com compartilhamento familiar, que era um impeditivo. Daí agora ela explica melhor como que faz para migrar quando você usa compartilhamento familiar. A questão do test flight também agora ela deixou mais claro que para você migrar uma conta, você não pode usar o test flight. Porque tinha uma galera que na hora, quando a Apple anunciou a primeira vez, ela até tava, pô, deu certo, né? Que pena, mas por quê? Aí agora ela explicou melhor a questão do test flight. Vai lá, tira cada app do test flight, aí vai dar certo. Então, tá um pouco mais explicado. Ainda assim, é um processo chato, mas eu sei que tem muita gente. Eu mesmo já tive dois IDs Apple, né? Eu usava um ID Apple. Porque lá antigamente, né, nos primórdios da App Store, tinha aquela coisa de que não tinha, acho que a categoria jogos no Brasil, não tinha jogo no Brasil, você tinha que criar uma conta em outro país, então uma galera criava conta diferente, tem gente que tinha ID Apple antigo, daí na época do iCloud cria um ID Apple novo, enfim, é meio comum até as pessoas terem dois IDs, e agora a Apple criou esse sistema para meio que unificar as compras dessas duas contas. Vale lembrar que não é bem, apesar da Apple falar que é uma transferência, é mais uma unificação, né? Porque ela até fala, você tem uma conta primária e secundária, e você meio que vincula as compras daquela conta secundária na conta primária, mas você não tá meio que transferindo. É uma confusão, mas é um processo que tá lá. Pra quem tem duas contas, tá com tempo de sobra aí pra fazer, tem lá um artigo de suporte da Apple que explica certinho como faz. Lembrando que tem que fazer pelo iPhone e iPad, não dá para fazer pelo Mac ainda, né? Eu vi que uma galera foi tentar fazer pelo Mac e não conseguiu, mas tem lá, passo a passo para você fazer, pelos ajustes do iPhone, para conseguir passar as compras de uma conta para outra.
É, para quem não entendeu nada, é isso mesmo. Ainda tá meio confuso mesmo. Tem, né, uma série de limitações, o que é, essa acho que foi a parte mais frustrante, né? Tinha uma expectativa e realidade de quando saísse, então não pode ser uma conta infantil que tenha sido criada pelo Family Sharing, não pode ter usado já para migrar a conta. Tem o lance do Test Flight também, que se você está com o aplicativo do Test Flight, você tem que... eu acho que foi pela metade. Acho que podiam ter esperado um pouco. Esperou tanto. Espera mais, seja lá quanto tempo precisa, mas faz de um jeito que seja um pouco mais amplo. E que é que nem a Netflix, né? Entrega o que o pessoal quer, né? É uma pena, mas para quem isso já for servir, a gente vai deixar os links na descrição aqui que tem essa explicação. E é curioso como esse lance de conta de país é um nó que não tem como desatar, né? Que todo mundo que está, acho que no ecossistema faz um tempo já, passou por isso. Que era isso que o Felipe falou, antes não tinha jogo, né? Até hoje, eu fui lá para fora, comprei uma fechadura eletrônica, voltei aqui, baixo o app, não tem o app na loja brasileira, vai lá, cria uma conta gringa, solta você ter esse app. Antes ainda tinha um negócio que para atualizar o aplicativo da loja do outro país, você tinha que fazer o logout da conta, fazer login da conta do outro país, aí você atualizava, aí nesse meio do caminho você perdia todas as suas músicas baixadas de Apple Music. Era uma zona, era insuportável. Hoje em dia está um pouco melhor. Mas ainda assim, na hora de configurar o iPhone novo, ah, coloca aqui a sua senha da outra conta. Nossa, qual que era mesmo? Eu já nem sei mais. Então ainda, ainda tem um pouco desse atrito, né?
Sim.
2025 ainda está confusa essa parte, porque em grande parte já melhorou muito, mas toda a App Store inteira, por exemplo, é construída em cima do catálogo do iTunes, com faixa, artista, álbum, gravador. Então, até hoje é uma gambiarra, né? Tem aquela frase, nada mais permanente que uma solução temporária, é o lance de como é que funciona a App Store em cima do iTunes Music. Mas tá aí, um passo de formiga, mas pra frente, pra quem precisa desse tipo de coisa.
Com certeza, o que deve ter de remendo por trás de App Store, iTunes, não tá escrito. Porque eu lembro uma vez eu tava usando o Apple Music no Mac, e aí eu pesquisei, fui clicando em links, chegou numa tela que voltou naquela tela antiga do iTunes, com a barrinha do lado. É o WebView, né, o Apple Music. Eu falei, caramba, olha onde eu caí, né, então... Que deve ter de remendo por trás dessas coisas.
Pois é. Agora, a gente deu uma pincelada nisso, a gente vai só entrar um pouquinho mais a fundo, de que parece que a Siri prometida aí para Apple Intelligence, etc., talvez não chegue agora no iOS 18.4, que deve ganhar um beta nos próximos dias, mas sim só no 18.5. E eu aposto que se ficar por 18.5, não sai antes do 19. Mas a especulação é que as dificuldades da Apple de... entregar o que ela prometeu em junho do ano, quer dizer, que ela prometeu em 2011, ela está ainda com dificuldade para conseguir empacotar do jeito certo, parte de engenharia e confiabilidade, então essa Siri melhorada deve pintar só daqui a alguns meses, não nesse beta aqui dos próximos dias.
Você falou bem, né? Desde 2011, porque a caranguejo é uma eterna promessa da Apple. A gente já jurava que com Apple Intelligence agora vai. Da Apple, calma, 18.4. Agora tá chegando o 18.4, agora vai. Aí vem esse balde de água fria que não é uma confirmação, as coisas, né, podem mudar. Mas o Gurman ouviu ali das fontes dele que internamente essa Siri mais avançada, com os controles de aplicativos, com texto pessoal, não estava performando, não estava funcionando como a Apple gostaria. E parece que a Apple teria considerado adiar ou limitar alguns recursos e segurar isso até o iOS 18.5. Então, o Gurman falou ali, né, que os recursos não estão funcionando de maneiras consistentes e que, por conta disso, talvez o 18.4 ainda não tenha essa nova Siri. Que, de novo, pau de água fria, porque era um dos recursos mais esperados. A Apple já lançou o Genmoji e tal, bacaninha. Mas o que a galera... esperava mesmo ver para testar, é brincar, né, com esses novos comandos, a possibilidade de você conseguir controlar ali todo o celular através de voz. E no fim das contas, isso, né, não, pelo jeito, não rolou. Até o Gurman comentou que um dos recursos que deve ser adiado é justamente esse da Siri encontrar informações pessoais suas, né? Na reportagem original ele até fala que teve lá a demo, demo não, né? A gente sabe tudo gravado, né? Na WWDC, que eles usam um exemplo, né? Você pergunta, ah, qual que é o voo da minha mãe? Aí fala, ah, com base nas suas mensagens, o voo da sua mãe é esse aqui. Esse é um dos recursos que, pelo jeito, internamente, ainda não está funcionando como a Apple gostaria e talvez não apareça nesse próximo beta. E o Gurman falou também, né, que existem várias possibilidades que a Apple... A essa altura, o beta já está pronto, né? Isso ele deve ter escutado lá de trás, chegou até ele agora, mas os betas da Apple geralmente são fechadinhos, empacotados, com até semanas de antecedência ao que eles são liberados para os desenvolvedores. Nessa altura, a Apple já decidiu, a gente só não sabe qual o caminho, mas o que ele escutou na época é que a Apple estava entre cortar tudo e deixar para o 18.5, cortar só algumas coisas, tipo essa de perguntar o contexto das informações... E aí só esse tipo de recurso ficaria para o 18.5 ou deixar no 18.4, mas que viria desligado por padrão, aí o usuário teria que ir lá nos ajustes, ligar mais uma coisa e concordar. Tipo, provavelmente aquele label gigante, né? Beta, tipo, este recurso, assim como toda Apple Intelligence, né? Que é considerado beta até hoje. Então, mais uma coisa beta para o usuário ir lá, optar por usar. Então, a gente não sabe qual caminho que a Apple vai seguir, Mas, né, péssima notícia para quem achou que já ia instalar um beta novo essa semana e ia brincar com novos recursos da Carangueja. Talvez não seja bem assim.
É uma pena. Falando, ah, qual o voo da minha mãe? Eu fico imaginando perguntar isso pra Silvia, eu já falo assim, sua mãe não voa. Porque é que nem quando eu perguntei. Eu fiz o teste, ah, qual o número do meu passaporte? Ela respondeu, ah, o número do seu passaporte é o número que indica qual que é o seu passaporte, é uma questão de cadastro e segurança. Falei, ah, tá, muito obrigado. Então, ainda parece uma coisa além do que a Apple consegue entregar, e é uma grande pena, porque não é como se ela não soubesse o quanto ela tem que melhorar e o trabalho que ia dar para fazer isso. Agora, ela descobriu os 45 do segundo tempo, que vai dar mais trabalho ainda, eu acho um pouco assustador. Mas sendo a Siri, nada está além das possibilidades, especialmente se for um atraso. É uma pena.
É uma pena, mas ao mesmo tempo acho que não surpreende, né?
Não, é assim, a gente já aprendeu a viver sem ela muito bem, né? Então não faz diferença mais, né? E eu recomendo todo mundo,
Exato.
que a gente falou de 2011, volte e veja o evento de anúncio da Siri, pensando que é um anúncio novo. Você fala, nossa, vai ser muito legal ter isso no meu telefone. A gente ainda quer a Siri de 2011, quase 15 anos depois, né? Enfim.
É, exatamente.
Agora vamos falar sobre design, especificamente design das costas dos próximos iPhones. Eu vi que o Felipe publicou duas matérias na última semana no 95 Mac. Um mostrando um conceito bem realista do que a gente pode esperar do iPhone 17 Air e também um render do iPhone, do que seria, né, o iPhone 17 Pro. E eles têm uma barra horizontal em comum. E eu gostei. Quer falar um pouquinho mais sobre barra?
Então, já teve um vazamento, né, de uma peça que seria do tal iPhone 17 Air, aquele modelo mais fininho. E nesse vazamento dessa peça, a câmera em cima ela não fica mais numa pilulazinha ou num quadradinho. É realmente uma barra inteira, né, que vai de um lado ao outro telefone saltado, o que parece ser um vidro escuro, e aí teria a lente da câmera. Essencialmente, parece com a traseira de um Pixel do Google, né? Se você procurar os Pixels mais recentes e olhar a traseira, é quase que isso, né? Só que o Pixel, a barrinha dele fica um pouquinho para baixo e a do iPhone seria já logo em cima, né? Bem em cima assim. Mas a ideia é bem parecida. E aí teve esse vazamento do iPhone 17 Air e um estúdio criou um render, né? Uma animação ali fotorrealística de como seria esse iPhone 17 Air nas mãos de uma pessoa. Tem um videozinho lá na minha matéria do 95 Mac, para quem quiser olhar, eu deixei o link do vídeo original no Instagram, que imagina, né, uma pessoa segurando aquele telefone finíssimo, que olhando de lado assim, né, tem mais câmera do que telefone, que já a gente até tem impressão hoje, né, imagina com o tal do iPhone Air. Mas é um conceito que é bem bacana, dá para, acho que dá para ter uma ideia melhor do que vai chamar atenção nesse telefone, né, você segurar um telefone super fininho, porque eu já vi os iPads novos nas lojas, né? Para ter uma ideia, a Apple não, né? Os rumores dizem que a Apple tá mirando aí num design que pode ser ter até 5,5 milímetros de espessura, que seria bem fino para esse iPhone. E para comparação, né? O novo iPad Pro M4, que já não é mais tão novo assim, ele tem 5,3 milímetros de espessura. Então a gente está falando de um iPhone Air tão fino quanto o iPad Pro mais recente, que para quem já viu na loja, isso que eu ia falar, eu vi recentemente, é bem fininho, é bem impressionante. Então, imagina, véio, você segurar um telefone dessa finura na mão. Precisa de um design super fino? Eu, particularmente, sou a favor de ter mais bateria do que ir para esse lado super fino. A Apple, na época, né, do Johnny Ive, iPhone 6, o iPhone 6 foi o iPhone mais fino até então, que tinha 6,9 milímetros, já era bem fininho, e eu ficava tipo, ah, tá, é bacana, mas podia ser um pouquinho mais grosso, ter mais bateria, né? Acho que eles encontraram esse equilíbrio depois. Mas a gente sabe, a Apple quer fazer algo diferente, quer ter um design que chame a atenção, tem essa ideia de ter um modelo do meio, né? Para posicionar ali entre os modelos normais e o Pro. E aí a gente tem esse conceito mostrando o iPhone super fininho. E aí, falando no assunto câmera, o que, né, se fala nos rumores é que a Apple mudaria o design e o layout das câmeras em toda a linha. Vazou já uns conceitos, umas informações que talvez a câmera seria alinhada na horizontal, né? Então, pega esse vazamento do iPhone 17 Air, que tem a barra com uma lente, E aí no iPhone 17 normal teria a barra com duas lentes uma do lado da outra, e no Pro três lentes uma do lado da outra, mas todas dentro dessa barrinha. Daí agora, na última semana, John Prosser, quem lembra dele, do Front Page Tech, apareceu falando, não vai ser bem assim, o layout das câmeras vai ficar o mesmo, mas vai ficar dentro de uma barrona gigante, né? Então, ao invés de ser uma do lado da outra, a barra do 17 Pro segundo que ele mostrou seria uma barra grandona, mas as câmeras ainda teriam esse layout de triângulo. Eu publiquei a matéria, publiquei o render, para quem quiser ver, tá lá no 95Mac, tem no canal do John Prosser também. Mas eu até deixei uma nota ali. O John Prosser, ele é meio questionável. Ele já esteve certo no passado? Já esteve certo no passado. Mas ele também já errou um monte. Eu até deixei o link ali. Teve uma época que ele falou que o novo Mac Mini ia ser super fininho. Ele publicou uns conceitos também. E não foi nada disso. Não teve nada disso. Daí ele falou que o iPhone 14 seria exatamente igual ao iPhone 4, que teria a traseira reta, aquele design de sanduíche, né, com as laterais de material, enfim, foi nada disso. Então, como ainda não vazou, acho que nem um CAD mesmo do iPhone 17 Pro, acho que o jeito é esperar que talvez não seja bem assim. O que dá pra gente saber de tudo isso que tá rolando? Vai ter alguma mudança no layout de câmera, acho que isso não tem dúvidas, né, esse vazamento de peça do iPhone 17 Air já mostra que a Apple tá explorando um design diferente pro layout da câmera, então provavelmente vai mudar em toda a linha. Mas esse do John Prosser, eu acho meio questionável. E se for esse mesmo, eu achei bem feio.
eu gostei, me remeteu à câmera, especialmente do 17 Pro, né? Ainda mais se tiver aquela texturinha de câmera que a gente conhece, que é como se fosse um couro, mas é meio plástico também, uma textura mesmo assim. Pode ficar ok? O que coloca contra um pouco desse rumor é que geralmente no design da Apple em geral, a coisa é escola de Unihave, né? O negócio só está lá por um motivo. Você ter essa tábua toda, esse é um trampolim na parte de trás ali vazio, especialmente, agora eu estou pulando de iPhones, no caso do 17 Air, que você tem a câmera, tem o microfone, tem o flash e tem todo o resto que vai lá até a outra ponta sem motivo para estar lá. Se você fosse reduzir isso ao que precisa, você volta a ter uma pílula, que é como ele é hoje em dia, porque o negócio só ocupa o espaço que ele tem que ocupar, né? Então, como os rumores parecem estar apontando para você ter essa faixa horizontal, como se fosse um pixel no fim das contas nos dois aparelhos, ok, né? Se forem rumores independentes que digam que é uma coisa horizontal, né? Você juntou e falou, tá, faz sentido. O cara falou que vai ser assim, o outro cara, sem saber que o primeiro cara falou que ia ser assim, tá dizendo que vai ser assim também em mais de um aparelho. Então, isso me faz acreditar que pode ser uma coisa mais parecida com isso. Eu ainda acho que você ter o esquema de câmeras, né, um triângulozinho de lado formado pelas câmeras em uma área horizontal, você pode aproveitar muito melhor essa área colocando as câmeras melhor distribuídas, né? Aí tem toda a questão do vídeo espacial, se a câmera vai estar de pé, vai estar deitada, não sei. Isso deixa aí para resolver, né? Mas é uma coisa que vale a pena ficar de olho. O que me dá faniquito desse negócio do Prosser é que o alinhamento mandou um abraço, né? Falta centralização e alinhamento para tudo. Tudo meio torto, meio deslocado. As câmeras estão mais para cima do que precisava. Enfim, aí é assim, você passou tanto tempo fazendo o negócio, faz direito, né? Mas é isso. É o meu olho de designer passando por faniquitos aqui. Mas de qualquer forma, vai ter o link na descrição. Mandem para a gente se vocês acham que vai mesmo rolar isso. O que vocês acham, se é bonito, se é feio. gigahertz.fm/feedback. Agora, para concluir o episódio de hoje, eu quero saber, Felipe, como é que andam os seus batimentos cardíacos pelo ouvido?
Pois é, a Apple anunciou, né, Apple barra Beats, anunciou no dia 11, né, na terça-feira passada, os Power Beats Pro 2. Já tinha vazado, nós do 95Mac vazamos os fones, já tinha atleta usando os Power Beats Pro 2 por aí, né? Isso é típico da Beats, ela sempre manda ali para os atletas usarem, aparecerem em público usando um pouco nesse lançamento, mas agora é oficial. Power Beats Pro 2, que é a linha de fones e earbuds da Beats voltadas para atletas, que tem aquela hastezinha para prender na orelha, e a Apple me mandou para testar, então eu já estou com os fones em mãos, já testei eles aqui. A grande novidade, tem várias novidades, mas a grande novidade mesmo é a inclusão de um sensor cardíaco para você detectar ali, né, a frequência cardíaca enquanto você faz atividades físicas direto nos fones. A gente tinha muito tempo rumor falando que a Apple ia colocar isso nos AirPods Pro, né? Sempre tinha aquele rumor. AirPods Pro vão ganhar sensores de saúde. Por fim, apareceu primeiro no Power Beats Pro 2. O que, se a gente parar pra pensar, né? Faz até um pouco de sentido, porque o Power Beats Pro 2 é esse fone voltado pra quem é atleta, pra quem pratica atividades físicas, né? O design dele é voltado pra isso, né? Não que você não possa fazer isso com os AirPods Pro, muita gente faz. Mas o foco do produto é realmente esse, né? Então, acho que faz sentido a Apple começar a explorar primeiro com os Power Beats Pro 2. Eu testei, né, com alguns aplicativos, porque como que funciona? Ao contrário de um Apple Watch que fica ali coletando os batimentos, os dados de saúde em geral o tempo todo, os Power Beats só fazem isso durante atividades físicas. Então ele não fica o tempo todo ligado ali coletando. Não é só colocar na orelha que ele começa a ver ali como é que tá os batimentos do seu coração. Você tem que usar um dos aplicativos compatíveis, né? Tem uma lista da Apple de aplicativos que funcionam com o sensor. Então, Peloton, Nike Run Club, Sloper, tem uma listinha ali. Apple diz que outros vão suportar em breve. Eu testei com o Nike Run. Então, você abre o aplicativo, coloca os seus fones, ele aparece lá que está conectado com os fones, e aí ele mesmo já vai mostrando os batimentos cardíacos conforme você vai fazendo o exercício. No final, esses batimentos são registrados no aplicativo saúde da Apple. Qual que é o asterisco, o pulo do gato aí? Para quem tem Apple Watch, o negócio é inútil. Porque quando você tá com o Apple Watch no seu pulso, ele sempre vai priorizar o Apple Watch, não os fones. Até porque seria meio redundante, né? Você já tem um negócio que tá ali o tempo todo vendo os batimentos, então não tem para que ele usar o dos fones. O foco é realmente a galera que não tem um Apple Watch, que não tem um smartwatch e ainda assim quer ter esse tipo de métrica na hora de ir para academia. Então, daí eu tive que fazer o teste. Tirei o Apple Watch, daí sim ele começa a usar os fones para medir ali os batimentos. Funciona muito bem. Eu gostei bastante. Então, para essa galera que faz academia, quer um fone para treinar, né, que talvez não tenha um Apple Watch, não tenha smartwatch, tá aí. Acho que é um dos primeiros. Eu não sei se tem outro fone que tem esse tipo de sensor, mas um dos primeiros, um dos poucos aí do mercado que tem um sensor de saúde incluso, e reforça os rumores de que a Apple tem planos até de trazer outros sensores no futuro, né? O Gurman já falou uma vez que a Apple explora a ideia de colocar até sensor de temperatura dentro dos AirPods também. Acho que a partir de agora é inegável que isso vai chegar na próxima geração dos AirPods Pro, mas a Apple está experimentando primeiro com os Power Beats. Em outros aspectos, os fones são muito bons. Gostei da qualidade sonora, me impressionou bastante. O cancelamento de ruído é bem decente, embora eu ainda acho que o dos AirPods Pro 2 sejam, né, campeões. Acho que o ANC dos AirPods Pro 2 é o melhor ANC do mercado, mas a Beats fez um trabalho bem decente. Por conta desse sensor, né, de batimentos cardíacos, a Apple colocou o chip dela dentro dos Power Beats, porque até então todo fone da Beats era aquilo, chip Beats customizado. Só que daí você perdia aquela integração rápida entre os dispositivos Apple para trocar automático. Agora o Power Beats Pro 2 tem isso por usar o chip H2, que é o mesmo chip dos últimos AirPods. Então, AirPods Pro 2, AirPods 4, eles têm o chip H2 e agora o Power Beats Pro 2 também tem. Por conta desse chip mais novo, você pode usar os Power Beats Pro 2 para áudio lossless no Vision Pro. Tem aquele esqueminha lá de áudio lossless, baixa, né, da frequência, então funciona. E, em geral, é isso. São ótimos fones, gostei do som, gostei do ANC, apesar de ainda preferir os AirPods. Eu só não sou muito fã do design, porque daí eu sei que tem um propósito, ele tem as hastes, mas particularmente eu que uso óculos, as hastes ficam esbarrando nos óculos e não fica muito legal, né? Mas para quem não, talvez não usa óculos, a lente, não tem esse problema, ou realmente está procurando fones para academia, a ideia é bem legal de você ter esses fones que estão melhores em tudo, tem mais bateria, Apple promete até 10 horas de duração, se eu não me engano, uma única carga. Tem o estojinho USB-C que recarrega por indução também. E o sensor cardíaco, que de novo, é o grande destaque e mostra que esse deve ser só o começo de outros fones da Apple que com certeza vão ganhar esses sensores de saúde embutidos.
Sim, a expectativa é que pinde nos AirPods Pro, pelo menos os Pro mesmo. E eu gostei daquela foto que mostra a miniaturização de elementos, mostra o primeiro Apple Watch com o sensor cardíaco versus ele agora colocado pequenininho ali na lateral desses fones Beats. Eu acho que os da Samsung ou iam ter, ou tem,
Acho que era até o mesmo o de temperatura, pelo menos o cardíaco, era uma coisa assim. Os Galaxy Buds, uma coisa assim, eles ou tinham ou têm. Contem pra gente, pra vocês que usam esses fones de ouvido. Mas eu achei excelente esse lançamento. É curiosíssimo ser isso uma coisa que vai chegar primeiro nos fones da Beats, porque eu não sei até que ponto, pro público Beats, isso se coloca como um diferencial, porque ela nunca esteve ligada à parte de saúde. Tudo bem que pode ser um começo disso, mas ainda assim é muito curioso eles terem vindo primeiro nesses fones Beats, mas eu também concordo que é o começo de... é o começo de uma longa amizade, como teve o fim lá do Casablanca, né? Dá pra imaginar que isso vai passar a aparecer em mais fones mesmo, e eu mal vejo a hora, porque é muito bacana. E eu acho que pode funcionar mais como um complemento de confiabilidade para quem tem o Apple Watch e, no caso, os fones. É claro que se você só tem um, beleza, agora você tem um ponto de coleta desses dados. Mas eu acho que é como, sei lá, medir os passos com o relógio e o iPhone. Um pode ter prioridade em relação ao outro por ser mais confiável, mas o outro pode ajudar ali na minúcia. Então eu imagino que é mais uma coisa complementar para quem tem esse overlap de funções aí em mais de um aparelho.
É, acho que é. Primeiro, a Apple, talvez, você falou do mercado de Android. Talvez até por isso ela tenha escolhido o Power Beats, porque, né, quem já ela talvez pensou, quem já tem Apple Watch já tem o sensor, então não precisa lançar nos AirPods Pro. Vamos colocar no Power Beats, porque daí a gente alcança um novo público, novas pessoas, né, a galera do Android ou a galera que tem iPhone, mas não tem Apple Watch, então pode ter sido algo assim. E sobre o uso, né, como eu já tenho Apple Watch, o que eu pensei aqui que seria um possível uso que já me aconteceu, às vezes não é sempre, mas... Já me aconteceu de, na hora de ir pra academia, eu falo, putz, esqueci de carregar o Apple Watch, a bateria tá acabando, não vai dar pra fazer o exercício. Agora eu posso ir tranquilo com os meus fones, que eles vão coletar os dados pra mim, então nesse caso vai ser bem útil, mas eu fico empolgado pra ver, né? Porque a gente sabe, chegou agora, é só batimento cardíaco, mas como já tem rumores no futuro, esses fones devem ser capazes de coletar ainda mais dados, né? Talvez dados até que não dá pra coletar diretamente no pulso, mas pelo canal auditivo ali seja possível, né, com contato. Então, acho que é bem promissor o que a Apple está fazendo.
Exatamente. Claro que a gente quer saber o que vocês acham. Então, gigahertz.fm/feedback. Para achar os links de tudo o que a gente comentou aqui, você vai em gigahertz.fm/afonte/139 ou vê-nos nas notas aqui do seu aplicativo favorito de podcasts. Obrigado, ExpressVPN e Gorilla Shield, pelo patrocínio do episódio de hoje. A você que está escutando e que já deixou um review, uma avaliação para você que dá o coraçãozinho, e também especialmente você que recomenda, que posta sobre a fonte, algum assunto que chama atenção, ajuda o pessoal a descobrir aqui o podcast. E por último, e não menos importante, você, Felipe, por semana após semana, ajudar a gente a fazer sentido do que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposito lá no Instagram e no Threads.
Boa, para falar comigo, MVC Mendes. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho e Área de Transferência. Para a Lura, eu apresento o IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine, minha coluna opinativa, fim de semana passado, sobre a rota de colisão inevitável entre o Trump e o Tim Cook por criptografia. O link vai estar aqui na descrição. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.